Liga aí. Ligou?
Mas é pra ligar onde?
Na verdade, é claro.
Ah, é? Tem que ser ligado na verdade.
Ligado na verdade.
Muito bem, estamos aqui com o nosso Ligado na Verdade. Eu sou o João Lucas Barroso, prazer estar com você novamente. Comigo aqui, nosso companheiro de bancada aqui no podcast, o Inácio José.
E aí, pessoal, estamos por aqui para mais uma edição, um episódio 113.
É, 113.
E bem, recadinho básico para você que está ouvindo a gente aí através do nosso querido Spotify. Siga a gente, espalhe para os seus amigos, não só pelo Spotify, mas por onde quer que você esteja ouvindo. Siga a gente aí nessa plataforma e também espalhe aí para o pessoal que está com a gente.
O Brasil é o maior consumidor de podcasts do mundo no Spotify, sabia disso?
É, muita coisa, pois é.
E o Ligado na Verdade está lá no Spotify, como o Inês acabou de falar. E já tivemos aí acessos em Portugal, também no Canadá, em alguns países do mundo e, obviamente, no Brasil.
A gente aí.
Temos inscritos no nosso podcast no Spotify, por isso a gente está muito satisfeito e gratos a Deus. E que o Evangelho, através do nosso podcast, possa alcançar muitas pessoas. E hoje, o Lucas Araújo, direto de Contendas, ele está conosco novamente, ele que é pregador do Evangelho, ele que é
Nosso irmão em Cristo,
né? E já esteve aqui comentando outros assuntos no nosso Ligado na Verdade, vai estar trazendo novamente mais alguma explicação bíblica sobre um tema muito importante, que é o quê, Inácio?
O que é que eu buguei, ó?
É como, vida? É como viver minha vida para Deus. É isso, Lucas? Foi isso que eu te mandei no WhatsApp?
Isso, exatamente.
É um pouco redundante, é como viver minha vida para Deus. É meio redundante, mas é isso aí mesmo, né? Como eu posso viver a vida da melhor forma possível, que é amar a Deus, né? Tem aquela música, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? Ou seja, o cara não parece que tá vivendo com base nos prazeres, a coisa vai acontecendo, mas o cristão deve viver a vida para Deus. Vamos usar
intencionalmente.
Como, Lucas? O que a Bíblia fala sobre isso?
Olá, João Lucas, Inácio, olá o pessoal também que está nos ouvindo. Esse assunto é um assunto que deve estar no dia a dia de todo cristão, né? Como é que a gente pode viver a nossa vida para Deus, como é que a gente pode buscar. E eu creio que tudo começa por princípios estabelecidos na palavra do Senhor. Quando a gente leva em conta todos os princípios que a palavra do Senhor oferece, os valores que são ensinados, né? Todas as ordenanças, isso nos leva a obediência e nos leva também ao relacionamento com o Senhor, né? Oração, palavra, tudo isso tem que estar diariamente sendo alimentado na nossa vida, né? Para que a gente possa viver a nossa vida para Deus, né? Para a glória do Senhor.
Então, no dia a dia, né, envolve, obviamente, os relacionamentos com as pessoas à nossa volta, né? Porque não tem como você se relacionar com Deus e esquecer do próximo, por exemplo, né?
Exatamente. Eu lembrei de um versículo que se encontra lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8, ele diz, ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. E pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com seu Deus. Então, é isso que o Senhor quer de nós. E no dia a dia, nos nossos relacionamentos, quando ele diz assim, pratique a justiça, é algo que vai ser de encontro à vida de outras pessoas, né? Não é algo somente para nós, né? Ou no nosso privado, mas no social também, né? No nosso dia a dia, se relacionando com as pessoas, buscando conhecer mais e mais da palavra e sendo edificados por nossos irmãos em Cristo, né? Tudo isso converge para que a gente viva a nossa vida para Deus.
É uma coisa interessante em relação a essa questão de convivência com outras pessoas, né? É que nós não estamos isolados nesse mundo. Então, a parte do convívio com as pessoas vai passar, tem que passar por isso, né? Quando Deus nos chamou, ele não nos tirou do mundo fora. Ele não nos isolou, não, tá aqui, a pessoa se converteu, a gente não foi automaticamente arrebatado para o céu. Não, estamos aqui, vivemos em sociedade. Deus projetou a coisa para funcionar assim. E não somente em sociedade comum, mas estamos inseridos, querendo ou não, meio que obrigatoriamente, no corpo de Cristo. Estamos inseridos no corpo de Cristo. O que é que eu quero dizer com isso? Igreja. Por quê? É um mandamento termos vida de igreja. Assim, você ter comunhão com os seus irmãos, porque nós somos um corpo que estamos unidos em Cristo. E apesar dos seus diferentes, é muito plural, enfim. Mas essas coisas, o convívio com as pessoas, é que Deus vai utilizando para nos santificar. Por exemplo, você tem problema com ira, você se ira facilmente, geralmente com outras pessoas ou com as coisas. Como é que você vai ter o seu caráter moldado se você não se expor a situações do seu cotidiano e principalmente abrir o seu coração pedindo como um mendigo miserável: meu Deus, me conceda graça para que eu conviva piedosamente em amor com os meus irmãos. Então eu acho que passa pelo dia a dia do nosso cotidiano, no nosso trabalho, no convívio na escola, na faculdade e na igreja também. Não é porque a gente está na igreja que a gente vai pegar: é porque eu conheço meus amigos que estão lá, vou tratar eles de qualquer jeito. E outra coisa, às vezes ocorre o contrário. Você trata bem as pessoas de fora, da sua casa, por exemplo, e trata mal as pessoas de casa. Então, é algo assim, é um assunto meio abrangente, mas...
É porque é aquela coisa...
O relacionamento, né, do dia a dia com as pessoas vai... Tem que... Ponto da coisa, sua vida, sua linda vidinha que você está vivendo, eu estou falando isso olhando para a minha imagem que está aparecendo aqui no computador, tem que ser vida para refletir a vida de Cristo. Então,
sim,
em tudo.
Eu lembro daquele versículo em João que fala que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, é assassino. Aliás, é mentiroso, é mentiroso. Porque como é que você ama... Você diz que ama a Deus a quem não vê e odeia o seu irmão a quem vê. É verdade, Lucas? Então, assim, eu creio que uma vida para Deus, além de envolver, né, um relacionamento de santidade no dia a dia, você sozinho em casa, você honrar a Deus, também envolve você amar as pessoas, né?
Sim, sim. Sim, com certeza. A fé cristã, ela é uma fé prática, né? Tipo, não é uma fé que fica só parada só na nossa vida, no nosso particular, mas é uma fé que vai ser estendida a todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Influência. Então, quando a gente se relaciona e quando a gente influencia quando a gente se relaciona com alguém, mas a gente também é influenciado muitas vezes. E quando a gente tem um relacionamento com pessoas que buscam a Deus, que servem ao Senhor, ali nós vamos ser influenciados para o crescimento espiritual, né? Da mesma forma, nós também podemos influenciar outras pessoas a crescerem espiritualmente.
Certamente. E algo que o irmão falou, a questão da fé, que é uma fé viva, que assim, às vezes a gente confunde, eu acho que a gente deveria tratar isso em outro momento, mas a consequência de uma fé verdadeira são coisas práticas. A gente tem, às vezes, um pouco receio de falar isso, mas a consequência de uma fé verdadeira são boas obras.
Exatamente. Tiago fala sobre
isso
aí, né?
Exatamente. Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu queria só entrar num ponto aqui interessante, é que uma coisa que é essencial, eu creio que para o dia a dia cotidiano cristão, é trazer à memória. Trazer à memória a bondade de Deus, trazer à memória a coisas que lembrem a Deus. Então, o seu cotidiano, no seu dia a dia, a questão é vida, como viver minha vida para Deus, né? E com Deus, consequentemente, isso vai entrar no relacionamento com Deus. O apóstolo Paulo manda a gente orar sem cessar, orar constantemente. Então, é uma analogia bem legal, você não vai fechar seus olhos enquanto você está dirigindo a 80 por hora numa via expressa, né? Mas você pode lembrar...
A não ser que esteja dirigindo o carro da Tesla.
né? Mas ainda tem que botar no piloto automático antes. Mas é muito em praticamente todo salmo, seja ele um salmo de alegria, de júbilo ou de tristeza, mas principalmente o de tristeza, ele se lamenta: ah, meu Deus, minha vida não tá legal e tudo mais. Não é assim, né? É bem pior. Mas tem uma coisa em comum: Vou me lembrar dos feitos do Senhor. Vou trazer a memória. Vou rememorar os milagres de Deus.
Parece na música do Resgate, cara.
Eu vou me lembrar.
É, mas é, vou me lembrar. Mas é sério, é muito importante isso. Porque, por exemplo, em Deuteronômio 6, o versículo 4 em diante, que é o famoso Shema, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Logo em seguida ele vai falar, ó, que essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E ensine-as com persistência aos seus filhos, converse isso quando estiver sentado na sua casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se levantar, quando se deitar. Então, é algo que é para a gente acordar e lembrar de Deus, lembrar do amor de Deus. E não faça isso necessariamente como uma coisa dura, robótica e religiosa. Mas busque no seu dia a dia formas de se lembrar do amor de Deus, formas de se lembrar do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo. Então, quando você olhar, por exemplo, para um sol que nasce, lembre que a misericórdia de Deus se renova, assim como o sol nasce a cada manhã. Quando você olhar para uma coisa bonita, uma flor, ou quando você olhar os olhos do seu filho brilhando de manhã, lembre da graça e do amor de Deus. Traga à sua memória aquilo que traz esperança e, consequentemente, Deus, vida com Deus. Então, acho que esse santificar, esse trazer à memória, viver a cada dia, viver as pessoas ao seu redor, fazer as coisas para a glória de Deus, entra muito nisso, a vida para Deus. E, consequentemente, nisso você vai estar evangelizando com a sua vida, mesmo que seja inconscientemente, você vai acabar dando um bom testemunho, vai falar do amor de Cristo, que a boca fala daquilo que o coração está cheio.
Concorda, então, Lucas?
Concordo. E acrescentar dizendo assim, gratidão, né? Gratidão é a palavra central, né?
Tamo junto, no Ligado na Verdade.
Lucas, o que mais a gente pode, então, assim, enfatizar nessa questão de termos uma vida para Deus?
Bom, acho que uma grande parte já foi abrangida aqui, né? Tipo, relacionamento, mas o centro de tudo é termos praticar tudo aquilo que a palavra nos ensina, né? Tudo aquilo que a palavra nos ensina. Porque a palavra de Deus diz, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Quando nós vivemos realmente aquilo que a palavra de Deus nos exorta, nos ensina, no nosso dia a dia, né? A gente vai glorificar a Deus com isso. E não é viver somente no dia a dia todas essas coisas que a palavra nos ensina, viver elas, mas também exercer o trabalho na obra de Deus, né? A gente se colocar como membro, não apenas como um membro qualquer de uma igreja, mas também como participantes ativos do corpo de Cristo, né? Para contribuir para a obra do Senhor, contribuir para que ele, para que o reino seja expandido, né?
É aquela coisa, Cristo deve ser o centro da sua vida, né? Cristo deve ser o número um no nosso coração. Se Cristo é meu Senhor, meu Rei, eu vou seguir os seus passos. Eu vou desejar que o seu caráter seja desenvolvido em mim através do Espírito Santo, né? Então, assim, é um caminhar com Deus diário com base na pessoa do Senhor Jesus, confiando no seu sacrifício na cruz, naquilo que ele fez por nós. E, afinal de contas, né, não podemos deixar de falar que toda caminhada com Deus começa na cruz. É necessário o pecador se arrepender, crer em Jesus, para que ande com Deus de fato, né? E esse andar com Deus é graça dele, não é algo que você se esforce e consegue, não. É Deus quem nos coloca no caminho da salvação, né? Que é o Senhor Jesus Cristo.
Para finalizar, né? Essa é a pessoa se arrepender em primeiro lugar, né, de todos os seus pecados e movidos pela graça. Compreender o amor de Cristo também é uma, né, central para que a gente possa viver uma vida para Deus. Compreender o que foi o amor de Jesus e sermos gratos, né, e praticarmos a palavra no nosso dia a dia, trabalharmos para a sua obra. Tudo isso, na minha visão, converge para que nós possamos viver uma vida para a glória do Senhor.
Muito bem, Lucas, obrigado por participar do nosso podcast hoje.
Eu que agradeço pelo convite, como sempre.
Eu falo, valeu? Muito obrigado.
Hoje foi diferente, já valeu. Você só fala valeu, né?
Ah, pode ser. Valeu!
E aí, curtiu? podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.